Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas a 4K. Esta semana, no dia em que o episódio está a sair, sai também o jogo Elden Ring. Mas hoje o episódio é dedicado a jogos de tabuleiro e aos geeks de ouro. E temos aqui o nosso convidado, o Eduardo, do Café Mais Geek.
Olá, olá.
Tudo bem? Olha, aqui uma introdução. Como é que começou as coisas dos jogos de tabuleiro no Café Mais Geek? Eu sei que tu também faz um bocado dessa parte dos jogos de tabuleiro. Como é que começou essa paixão pelos jogos de tabuleiro?
Ok. Olha, isto, na verdade, os jogos de tabuleiro já é algo que tem vindo a crescer desde há muitos anos. Desde os típicos... Monopólios e Riscos da Vida e esse tipo de jogos, aqueles jogos clássicos que toda a gente conhece. E quando eu era mais novo, tenho muitas recordações de jogar em casa de outras pessoas. Eu não, por acaso, não tinha nenhum em minha casa, mas de ver muita publicidade na televisão, aquelas publicidades
sim, muito nostálgicas.
De hoje em dia. Pronto, e então sempre tive aquela coisa dos jogos de tabuleiro, mas não, a verdade é que eu não tinha nenhum grupo para jogar, nenhum sítio para jogar. Então aquilo acabou por ficar sempre ali, algures escondido. Mais tarde, quando me juntei com a Cris, passado uns anos, nós descobrimos que havia um grupo de board gamers aqui em Coimbra. E fomos lá um dia para ver como é que aquilo era. E estou a falar, já foi para aí em 2014, talvez, por volta de... alguns por aí. E fomos lá experimentar e pronto. E depois todas as quintas-feiras, basicamente, não saíamos de lá. Quintas-feiras já não... Ainda há. Para quem quiser, se for de Coimbra, ainda há, podem lá ir. Que aquilo é só malta fixe. Começámos a conhecer. Era todas as quintas-feiras íamos, eles apresentavam-nos jogos novos. Esse era sempre o nosso objetivo, era chegar. Já tínhamos uma pessoa que vinha sempre ter connosco. Vá, que jogo é que vamos jogar hoje? Era sempre um, dois ou três jogos, dependia também do tempo de jogo. E depois aquilo, lá está, jogos novos todas as semanas, começámos a ganhar o gostinho, o gostinho, o gostinho, começámos a comprar, a comprar, a comprar. Hoje já temos perto de 100 jogos, só nossos, só meus e da Cristiana. Obviamente, alguns foram recebidos para análise do Café Mais Geek, mas...
Sim.
90% foram comprados por nós. E foi crescendo, crescendo cada vez mais. E depois, obviamente, quando criámos o Café Mais Geek em 2017, foi quase natural
falar desse assunto.
Isso, a entrada, exatamente, a entrada dos jogos de tabuleiro no site. Até porque eu, antes do Café Mais Geek, tinha um blog pessoal onde escrevia sobre cinema, mais especificamente. Mas nesse blog pessoal, de vez em quando, falava sobre outras áreas. E os jogos de tabuleiro já lá tinham aparecido. Ou seja, já tinha ganho aquele gosto de escrever sobre jogos de tabuleiro. Então, foi natural. Apareceu. Entretanto, fomos juntando malta à equipa que também gosta de jogos de tabuleiro. E pronto, e os jogos de tabuleiro começaram a ganhar cada vez mais força no Café Mais Geek. E hoje acho que é uma área... também importante do nosso site. E claro, depois os nossos prémios também vieram ajudar a isso.
Sim, não é? Exato. Também ia falar de vocês terem umas categorias nos vossos prémios que é mesmo dedicada só aos jogos de tabuleiro.
Sim. Nós começámos por ter na primeira edição o melhor jogo de tabuleiro e o melhor jogo de tabuleiro familiar, barra festivo. Juntamos essas duas temáticas numa só. É a única área dos nossos prémios, dos Geeks de Ouro, que estão divididas em dois géneros, jogos de tabuleiro mais geral e depois jogo de tabuleiro familiar. As outras áreas não têm tanto essa distinção, mas é porque os jogos de tabuleiro faz sentido que haja mesmo essa distinção. Apareceu também a melhor jogo de tabuleiro nacional. Infelizmente, também devido à pandemia... Este ano, 2021, não houve jogos suficientes para nós considerarmos a categoria. Então este ano não há, mas a categoria existe na mesma, simplesmente não vai a prémio este ano. Teremos uma menção honrosa depois para indicar no dia 12. E pronto, fomos moldando também um bocadinho as categorias. Hoje a categoria de melhor jogo de tabuleiro já não é melhor jogo de tabuleiro, é melhor jogo de tabuleiro traduzido. Ou seja, passa a ser o melhor jogo de tabuleiro que tem sim. basicamente manuais em português ou cartas ou por aí fora. E pronto, porque depois temos a categoria de melhor jogo nacional, que neste caso este ano não há, mas pronto, distingue-se assim.
Sim, e fala-nos um bocado assim, se calhar, do top 3 melhores jogos de tabuleiro que tens ou que já jogaste.
Ui, ok, não é fácil.
Pode ser top 5, eu aceito top 5.
Sim, sim,
se calhar
sim,
é mais okay. fácil. Não precisa estar por ordem.
Ok, é assim, eu posso dizer aqui 5 jogos que eu gostei muito e que gosto muito de rejogar e sempre que tenho hipótese de jogar ou 3 jogos, não sei, já vejo conforme for dizendo, eu logo vejo se chego aos 5 ou não, mas já há alguns jogos, talvez eu não consiga fazer bem um top porque há literalmente milhares de jogos de tabuleiros neste momento, modernos e é muito difícil uma pessoa atualmente conseguir explorar
sim.
tudo o que há, mas jogos que eu gostei mesmo muito de jogar. É, o Terraforming Mars, um jogo de estratégia muito interessante. Só joguei o jogo base, eu sei que já há umas expansões, eu nunca tive a oportunidade de jogar, mas o jogo base é muito fixe. Um que chegou a Portugal há relativamente pouco tempo, foi acho que foi em 2020, acho que foi durante a pandemia, que é é um maravilhoso mundo. Também um jogo de estratégia, mas um pouco mais soft, mais para o lado familiar.
Sim.
Não é tão pesado como o Terraforming Mars. Também muito interessante esse. Gosto muito, apesar de me irritar muito com o Catan. Gosto muito de jogar Catan, mas irrito
também
muito
é um
com aquele
estratégia.
Jogo. Também é um, sim, é um jogo também. Esse é um. Sim.
Estou a ver que estás assim um fã mais de estratégia e de desses de empire building quase.
Sim, ainda tenho mais outro que também é a mesma ideia. Mas tipo, imagina, o Catan podemos considerá-lo que é um misto entre meio estratégia e meio sorte, porque o dado, a existência de dados dá sempre exatamente. Um pouco de sorte ao jogo. Mas pronto, Catan irrita-me muito porque eu não tenho... Epá, eu tenho... Os dados têm qualquer coisa contra mim. E gosto muito também do Seven Wonders.
Okay.
Jogo também que gosto muito de jogar. Outro que eu também gosto muito de jogar, que infelizmente não jogo muito, nem sei porquê, mas pronto, nunca calha vir à mesa, mas até joguei uma ou duas vezes e gostei muito da experiência. Que é o Concórdia. Pronto, também é um jogo já algo antigo, né? Antigo, quando digo antigo, tipo, estou a pensar desde esta altura que os jogos de tabuleiro começaram a ressurgir, o que nós chamamos de jogos de tabuleiro modernos. Pronto, mas estes são assim os 5 que eu gosto muito de rejogar e voltar a jogar. Depois tenho só uma menção, que é o Captain Sonar, que é um jogo que é para 8 jogadores. Há uma versão para 4. Há uma versão para 4 jogadores, que é uma versão...
São todos para 4, 2...
Sim.
5 para 8 é engraçado, para grupos maiores.
Exatamente. Há uma versão para 4, que é uma versão mais familiar, um bocadinho mais simples. Mas a primeira vez que joguei foi a versão de 8 jogadores. Agora nós temos a versão de 4 jogadores aqui, que é mais fácil para nós jogarmos entre nós. E basicamente, só para perceberem o que é esse jogo, se não conhecem... É uma batalha naval mais XPTO, em que temos 4 jogadores de cada lado, 4 jogadores são uma equipa, os outros 4 são outra equipa. O jogo é jogado em tempo real, não há turnos, é tudo ao molho. E cada jogador tem uma função naquela equipa. Ou seja, cada equipa tem um capitão, tem um oficial de comunicações... Tem é o mecânico e acho que é o de armamento. Acho que são estes. Não posso estar agora a confundir estes dois últimos, mas eu tenho quase certeza que é isto. E do outro lado, igual. A mesma coisa. E depois, cada jogador, obviamente, tem as funções desse personagem, vamos dizer assim. Qual é o objetivo do jogo?
Funções únicas e.
Isso. Qual é o objetivo do jogo? Cada equipa está a comandar um submarino e o objetivo da nossa equipa, da minha equipa, é afundar o teu submarino e o objetivo da tua equipa é afundar o meu submarino. Sendo que, pronto, depois aquilo como é jogado em tempo real,
sim.
aquilo é uma confusão, tudo aos berros, tudo, tipo, aquilo, uma loucura mesmo, uma loucura
isso,
completa.
Isso é mesmo party game, quase.
Sim, mas é interessante porque é um party game, sem dúvida alguma.
Pois, só com
mas
aquela componente de estratégia ao vivo,
sim.
tem que estar a pensar enquanto fazes.
Completamente. E se tu não fazes a tua função, aquilo começa a ficar muito complicado. Porque o oficial de comunicações tem que estar a ouvir com muita atenção
sim,
o capitão
sim.
da outra equipa para perceber onde é que o submarino deles possa estar. Enquanto o capitão dá ordens para onde é que o nosso submarino vai. Enquanto o outro dá ordens por causa da questão mecânica, se há avarias, não há, por aí fora. É uma loucura autêntica.
Isso
mas é
mesmo...
muito divertido, é muito
Isso com
divertido.
isso deve ser mesmo uma salganhada, como dizem.
Sim,
é
eu nós jogámos, nós a primeira vez, como foi, essa primeira, era a primeira vez que estávamos a jogar, jogámos por turnos, não fizemos em tempo real, para ser mais fácil.
Sim, sim, sim.
Nunca, por acaso, nunca fizemos a versão de 8 jogadores em tempo real. Temos agora a versão de 4 jogadores há relativamente
sim.
pouco tempo. Quando tivermos a oportunidade, vamos experimentar a versão de 4 jogadores em tempo real. Pronto, ver como é que aquilo corre. Sempre é mais fácil, porque são só 4 jogadores,
sim.
mas...
Sim, sim.
Mas pronto.
Mas parece um jogo engraçado para se jogar assim num grupo, mesmo sendo em turno, sempre pá, tem aquela parte da comunicação e parte mais centrada na comunicação, mas também com aquela componente de estratégia.
Sim, completamente. Eu aconselho mesmo a malta que queira assim um jogo para jogar em família.
Sim, sim.
Para jogar em família, Captain Sonar Family, ou então se tiver uma família grande, pode ser a versão original que dá para 8 jogadores.
Uma recomendação aqui do Eduardo, se quiserem aproveitar. Agora eu queria falar de. Eu estou a ver que tu és um grande fã de. Desses jogos de estratégia, mais de estratégia, aposto também que conheces, se calhar, de gaming, Civilizations, Age of Empires.
Sim, 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 sim. Onde estás a meter? Os meus jogos favoritos de 2021 foi Age of Empires 4 e Humankind, por isso já podes perceber.
Okay. Então és mesmo um grande ávido desse tipo de jogo, quer seja no... Gaming mesmo, de computador ou jogos de tabuleiro, és mesmo um grande ávido desse tipo de jogo.
Sim, gosto. Opa, eu gosto muito de no PC gosto muito de jogar. É o que eu mais, sem dúvida, é o que eu mais jogo no PC é os real-time strategy. Pá, tudo o que é. Mas independentemente de qual é a temática, eu curto bem jogar, por exemplo, City Skyline. Sou grande viciado em City Skyline.
Eu
jogo City Skyline, jogo no PC, jogo na Xbox, tenho na Switch, para quando vou para fora. Por isso, gosto bué de City Skylines. E depois, por exemplo, há um jogo, ainda há uns tempos estive a falar disso. Numa conversa também de uma pessoa que veio a um dos nossos podcasts, e falámos sobre um jogo que eu já não jogava há muito tempo, que é o World in Conflict. Um jogo já de 2004, 5, por aí, 3, alguns por aí, não tenho bem a certeza agora da data. Eu sei que há o primeiro, acho que aquilo não teve uma sequela, mas teve uma expansão.
Sim, sim.
Jogos desse género, por exemplo, onde a estratégia, como os Army Men de estratégia, o RTS, curto bué, o da Ubisoft, que já não existe, o End War, acho que era assim o nome, também curtia bué jogar. Ou seja, tudo que seja esse género de estratégia, Age of Empires, obviamente. Joguei horas e horas e horas infinitas de Age of Empires 2 e 3. Pronto, por isso, gosto mesmo muito. Gosto mais dos... Apesar de também gostar daqueles tipo Humankind, que é um bocadinho mais de... Que tem aquela questão de turnos, é por turnos, tem os hexágonozinhos. Gosto desses também, não é o meu favorito. Gosto mais dos RTS.
Eu gosto bastante de jogar já Civilizations, o 6.
Sim, pois esse já é mais como o Humankind.
Exato, é mais isso por turnos, tens que ir conquistando os hexágonos, os tais hexágonos.
Uhum. Yeah.
E, E agora RPGs em board games, ou seja, D&D, Warhammer, já alguma vez jogaste? Gostas?
Epá, experimentámos jogar uma vez D&D, não correu bem, porque basicamente não... nenhum de nós era um expert e então aquilo não correu muito bem. Temos planos para experimentar à séria, ainda não calhou, mas há de acontecer. Eu gosto da componente de, por exemplo, do D&D, gosto da componente de inventar.
Sim, o improviso
Isso,
de ser uma
exatamente.
coisa maleável e não sempre uma coisa repetitiva.
Exatamente. Para dizer a verdade, RPGs assim mais pronto, fora esse teste do D&D, joguei uma vez um jogo de miniaturas parecido com o Warhammer do Senhor dos Anéis, que também foi a primeira vez que experimentei. Nós temos um amigo nosso que é extremamente viciado nesse tipo de jogos, de miniaturas. Ele pinta, tipo, é incrível mesmo. E ele, opa, estávamos numa feira em Coimbra, acho eu, e tínhamos lá uma banca, e aquilo estava muito calmo àquela hora, e ele disse: vamos experimentar, quer experimentar o Senhor dos Anéis em miniaturas? O Warhammer eu não me ia meter, porque é um mundo demasiado gigante
E
para
envolve
isso.
também a pintura dos exércitos
Sim,
e
e
envolve
ele
tanto.
faz isso, sim. Mas esse do Senhor dos Anéis, como é um jogo mais fechado, era aquilo e aquilo mesmo, pá, experimentei. Gostei. Gosto daquela cena de andar lá a medir com a fitazinha para ver.
Os
Gostei
hardcore,
da experiência.
aqueles jogadores de D&D hardcore que fazem os tabuleiros e tudo também dão lá, metem lá as réguas
Ah,
todas
sim.
e aqueles rádios das bolas de fogo. Pá, houve um tempo que eu
Sim.
andei um bocadinho viciado com D&D e andava a ver no YouTube sessões. Não sei se conheces os Dimension 20.
Dimension 20. Esse nome não me é estranho. Possivelmente conheço. Tenho que
Eles
procurar.
fazem sessões. Eu adorava ver aquilo são sessões de 2, 3 horas que eles têm, depois vários episódios, e eles todos com as miniaturas também, com os mapas todos, maquetes inteiras.
Ok. Eu acho
Por
que estes
acaso?
não, por acaso, acho que nunca passei por nenhum vídeo destes, mas tenho alguns canais que já vi, não acompanho assim à série, mas de vez em quando vejo um ou outro vídeo, sim, também com sessões. Há um canal que,
Há um que é
epá, eu
bastante
com no...
conhecido que é o Critical Role.
ah, acho
Esse é
que
o
é
mais
esse.
conhecido, deles todos.
Esse é o que costumam ir convidados assim à grande,
Acho que sim, acho que
mesmo,
sim.
pessoas assim, tipo.
Sim, eles até têm pops da Funko, têm tudo e mais alguma coisa, mesmo merchandise inteiro.
Ok, eu não tenho esse. Pronto, eu não sei se é. Eu tinha este, eu já vi este do Critical Role, já vi. Mas já há um outro que eu já acompanhei alguns vídeos. Eles fazem assim umas sessões engraçadas, principalmente por causa da forma como eles apresentam as sessões.
Também o Dungeon Master, o DM, pá, gajos que nasceram para aquilo, eles fazem
Ah, sim.
vozes e interpretações, pff, incríveis
Completamente,
mesmo.
completamente, completamente.
Eu já experimentei um bocadinho, também foi só assim mais amador, não foi nada. Mas é pá, eu gosto imenso da parte de inventar. Por exemplo, eu era suposto. Temos morto era um dragão ou uma coisa assim, só que como a minha personagem falava a língua dos dragões, eu falei com ele e ele tornou-se o meu animal de estimação. Mas era suposto ter-me matado.
Não,
Essas
isso
partes
é
são
muito
bem
fixe.
engraçadas.
E quando tens um DM que sabe o que está a fazer, não é? E que também ele explora muito a possibilidade de poder ir para qualquer caminho. Torna tudo muito mais interessante no D&D. Mas nós temos aí umas pessoas que sei que quando nós quisermos, eles fazem DM, que eles já são pessoas que jogam
Já
D&D
são
há muitos anos.
experientes.
Isso. Mas pronto, nunca calhou. Mas é uma coisa que eu quero mesmo, mesmo, mesmo fazer uma sessão um dia destes.
Tens que entrar nisso mais a sério. Se calhar tu ias gostar, visto que gostas desses jogos de real-time strategy. Se calhar é uma coisa que te ias gostar. E de board games, estávamos a falar há bocado dos Geeks de Ouro, que é o vosso prémio nacional para o equivalente aos Globos de Ouro da parte do mundo geek.
Isso, exato. Assim, pode ser essa, é mais ou menos isso a ideia. Pá, nós, os Geeks de Ouro, pronto, Para quem não sabe, eles pegam em várias áreas, não é só os jogos de tabuleiro. Nós vamos desde o cinema até ao mundo dos jogos de tabuleiro. Corremos séries, anime, manga, BD, livros, videojogos e jogos de tabuleiro. Os Geeks de Ouro atualmente... Nós começámos aquilo como aqueles tops que se fazem no final do ano. Pronto, basicamente a ideia era essa no início. Mas depois começou a ganhar um bocadinho mais de força e nós depois, na segunda edição, começámos a juntar um conjunto de sites. Hoje são 60 sites que escolhem os nomeados. Incluído. O 8-bits incluído, exatamente. Exatamente. Que escolhe os nomeados e que também tem parte decisiva nos vencedores, nos votos para a escolha dos vencedores. Este ano vai ser um bocadinho diferente, até posso dar aqui também uma nota sobre isso, que é, nas três primeiras edições, os vencedores eram escolhidos pelo voto do público, o público votava, estava feito. Este ano, a academia, ou seja, estes 60 sites, plataformas, pessoas, também votam, e depois os votos são do público, da academia são transformados em pontuações, e depois são somadas essas pontuações.
Quase como a Eurovisão, por exemplo.
Isso, e exatamente. É a mesma ideia. Depois são somadas as pontuações e temos então os vencedores. Isto também para evitar um bocadinho, para tentar evitar possíveis bots a votar coisas. Pronto. Não estou a dizer que aconteça, mas...
Sim, sim. Ou para evitar aquelas pessoas que se calhar usam ou reiniciam o formulário 1500 vezes para...
Exatamente. Sim, nós temos... Nós temos o formulário bloqueado, só pessoas com login é que conseguem votar. Mas, pá, há sempre formas de dar a volta.
Dois ou três e-mails, dá sempre para fazer login.
Eu falo para mim, eu tenho pá, 15 e-mails só no Gmail, por isso. pronto.
Outra coisa que eu gosto também, que vocês fazem nos videojogos, eu sendo um grande gamer, é vocês... dividiram as categorias dos videojogos. Para além do melhor videojogo, tem também o melhor videojogo exclusivo PC, de PlayStation e de Xbox e da Switch.
Sim.
Como é que decidiram, porque é que decidiram fazer essa divisão? Eu que acho muito bem, porque há plataformas que não se comparam. Fazer essa divisão e porquê?
Nós no início, nós tínhamos melhor videojogo, tínhamos PlayStation, Xbox e Nintendo. Aliás, na altura ainda tínhamos PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e 3DS, porque na altura a 3DS ainda estava ativa. O Wii U também, só que já o Wii U já estava a morrer por isso.
O Wii U morreu assim que nasceu.
Exatamente, por isso não, essa meio que não conta. Para aqui, para os Geeks de Ouro não conta, porque os Geeks de Ouro aparecem no fim da Wii U.
Vida de...
Pronto. Mas a 3DS ainda estava ativa, então ainda tinha a 3DS. Nós começámos só com essas categorias, depois decidimos ir moldando. As nossas categorias foram-se sempre moldando e vão sempre moldando ao longo dos anos, na tentativa de tornar tudo mais equilibrado e melhor.
Sim, sim.
A de exclusivo do PC é a primeira vez este ano que decidimos introduzir, porque... se tínhamos as outras, fazia sentido haver também para o PC. Uma coisa que também trocámos este ano foi a categoria de melhor videojogo, que era a categoria máxima. Exatamente, porque deixou de existir categorias principais nas várias áreas. Há sempre, não há uma categoria principal. Pronto, então passa a ser essa categoria.
Não há nenhum vencedor em duas categorias.
Pode haver. Porquê? E isto eu explico-te rapidamente. Porque a categoria de... Nós, neste momento, temos as categorias melhor videojogo, melhor videojogo nacional. Logo aí, se um jogo nacional estiver na categoria de melhor videojogo, pode ganhar as duas. Tem é que estar nas duas.
Sim.
Depois temos melhor videojogo PC e melhor videojogo VR. Obviamente que se é exclusivo, não pode estar na multiplataforma. Pronto, ok, mas um VR pode estar, por exemplo, exclusivo PC. Acontecer. Depois há aqui uma questão, que é a parte da Xbox, e aí foi o que nos complicou um bocadinho mais a vida e que nós sempre tivemos mais trabalho. PlayStation é fácil, exclusivo PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo, exclusivo Nintendo fácil, Switch. Não há muita volta a dar aqui. A parte da Xbox torna a coisa um bocadinho mais complicada, porque Nós, a categoria não é. As categorias, na verdade, não são. Não são bem melhor videojogo exclusivo. É sim, mais melhor videojogo da PlayStation, da Xbox e da Nintendo. Sim. Na Xbox, nós consideramos jogos que são exclusivos da plataforma Xbox. Que, ou na seja, verdade, não, considera.
Não são aqueles que saem, por exemplo, no Game Pass Day One, em que estão disponíveis tanto para o PC como para o. Xbox, são só mesmo sim, os da Xbox.
É, não. É isso todos. Mesmo. É plataforma Xbox, seja no PC, okay. Seja na consola. É, porque a Xbox, na verdade, tem um sistema um bocadinho diferente.
Sim, não é um sistema mais híbrido.
Isso, do que as outras. É, para nós, continua a fazer sentido existir a categoria de melhor jogo Xbox e melhor jogo PC separado, porque, na verdade, acontece isso. Tu teres jogos...
Há muitos jogos que saem na Steam que não saem na Microsoft, ou na Xbox, só saem mais tarde.
Exatamente. Pronto, sim. E é preciso estar dentro do ecossistema Xbox. Sim. Isso é muito importante para fazer sentido.
A plataforma não é só a consola.
Exatamente. Pronto, tal como nós consideramos o melhor videojogo. Por exemplo, para a PlayStation, nós consideramos o melhor videojogo PlayStation, tem que estar dentro do ecossistema PlayStation. Apesar de haver jogos que saem depois, mais tarde, no PC, já não é ecossistema PlayStation, logo já não conta. Pronto, só contam mesmo os que estão dentro das consolas PlayStation.
Por exemplo, o God of War, que foi feito remaster de PC, esse não conta porque o jogo já tinha...
Exatamente.
Já era da PlayStation, já...
Exatamente. Este ano, pela primeira vez, tivemos mais uma situação que me deixou aqui a pensar se iríamos fazer alguma mudança no próximo ano, que é a questão dos remasters. Porque a categoria de PlayStation 5 tem metade da lista é remasters, a outra metade são jogos novos. Isto deixou-me a pensar se ainda faz sentido, mantermos... aceitarmos remasters nas categorias. Pronto. Mas isso é uma coisa que vamos pensar para o próximo ano.
Eu tenho aqui a lista e estou a ver, por exemplo, Ghost of Tsushima, o Director's Cut. Por um lado, merece estar outra vez, porque o jogo foi nomeado já o ano passado, mas também porque é uma expansão enorme, quase conta como um jogo inteiro, não é? Como o Death Stranding, ali mais umas coisitas ou outras.
Claro, mas isto são aquelas questões, é como as séries. Nós todos os anos temos sempre, perguntamos-nos a nós próprios e tentamos gerir a coisa da melhor maneira, a pensar, ainda faz sentido termos temporadas? Porque senão vão estar sempre os mesmos a ser nomeados todos os anos, se houver temporadas novas e se forem séries muito boas. E nós pensamos, será que faz sentido ou será que faz sentido só serem séries novas? Isto é uma coisa que... Atualmente nós mantemos desta forma, não vamos mudar, mas se de hoje para amanhã nós pensarmos, ok, acho que vamos fazer aí uma coisa diferente, ter mais categorias, nós não podemos ter um milhão de categorias,
não se pode começar assim, logo a fazer categorias à toa e depois ter,
exatamente.
Ter 10 mil categorias e...
Sim, nós para teres uma ideia, eu posso dizer aqui que nós, deixa-me só aqui abrir o ficheirozinho, para me orientar, para não estar a dizer nada de errado, mas nós fomos sempre subindo o número de categorias todos os anos, desde a primeira edição, sendo que esta já é a quarta, por isso houve uma boa subida desde a primeira até esta. Nós tivemos 13 categorias na primeira edição, 18 na segunda, 27 na terceira e agora estamos com 30 categorias na quarta edição. Exatamente. E isto faz com que, apesar de duas categorias estarem este ano não estarem em jogo, mas são consideradas na mesma, como pronto, temos menções para essas duas, mas são 30 categorias no total, já é muita categoria. E nós, como fazemos uma gala, pois não podemos estender a gala para 5 horas.
Tinham que começar ao meio-dia e só acabavam à meia-noite. Uma gala de 12 horas. Exatamente.
Exato. Um dia mais tarde, isto é o que eu costumo dizer aqui à malta, que é, um dia mais tarde é, em vez de ser uma gala, é um mês inteiro.
É uma convenção. Uma Comic-Con só dos geeks de ouro.
Em vez de havendo várias galas.
Em vez de ter várias áreas. Os painéis, vais tendo as galas das coisas.
Exatamente.
Isso é uma boa ideia.
E assim já podemos ter 20 categorias em cada área.
Assim já dava, assim já dava. E pronto, acho que já falámos tudo. Se quiseres dizer mais alguma coisa, estás à vontade. Se calhar alguma recomendação de um jogo de tabuleiro assim mais familiar.
Olha, posso recomendar um que é relativamente recente e um, não, até dois, relativamente recentes que foram lançados por duas editoras portuguesas, no final do ano passado e sim, final do ano passado. Normalmente os jogos de tabuleiro têm uma janela de lançamento à volta de novembro,
Sim.
dezembro.
É que mais consolas que é para vender para o Natal.
Exatamente. E houve dois jogos, um que é da Devir, o outro é da Mebo Games. O da Mebo Games é o Quetzal, pá, joguinho de estratégia também bastante tranquilo, super soft, dá para toda a gente. Por isso é fixe, gostei da experiência do jogo. E o outro, um jogo mais divertido, o da Devir, mais divertido, mais para a galhofa, mais para a comédia entre família, ótimo para jogar com os miúdos. Que é o Coyote. Eu acho que é assim o nome. É Coyote.
Olha,
Pá, jogo
eu estou a ver
super
aqui no
divertido.
site, há para aí 5, não, há 4 nomeados só de vir.
Sim, advir este. O ano 2020 foi. 21 foi bom. Sim, mas o
Isso é sempre
Coyote,
possível.
que até é um jogo que está nomeado
Sim, está aqui
para a
para
categoria.
nomeado para melhor jogo de tabuleiro familiar ou festivo.
Exatamente. Por isso, esse aí, pá, nós jogámos durante a Comic Con, lá com a malta da Devir. Eles meteram-nos lá a jogar aquilo. Extremamente divertido. Dá para montes de gente, aquilo dá para 8 ou 10 jogadores, já não tenho bem a certeza, mas acho que aquilo tem 8 ou 10 penazinhas para se jogar, por isso aquilo dá para muita gente. Muito divertido. Em termos de recomendações é isto. Epá, e depois só queria dizer, nos próximos. Ora bem. Este podcast sai sexta, não é? Por isso,
Exatamente, dia 25.
provavelmente, nessa altura já estará anunciada a data oficialmente e em todo lado a data da Gala dos Geeks de Ouro. Vai acontecer no dia 12 de março, em Penacova. Temos limitação de lugares, são 200, por isso está
Se
toda a
quiserem
gente,
reservar,
obviamente, isso está toda a
ou
gente convidada a
nem reservar
reservar.
lugares, exatamente.
Exatamente.
E onde é que
De
podem
qualquer das.
reservar lugares?
cafemaisgeek.com, site do Café Mais Geek ou então osgeeksdouro.com, também há de lá estar um link para fazerem essa reserva. Nós não vamos ter nenhuma plataforma mesmo, vai ser uma
Sim.
reserva feita a partir de um formulário ou algo do género.
Sim.
Nós vamos ter além da gala, este ano vamos ter algo mais durante essa noite. O evento é um sábado, por isso há de começar algures ali por volta do final da tarde, início da noite, e vamos ter lá alguma malta que faz coisas bonitas. Eu não quero estar a estragar muito a surpresa, que isso
Sem
ainda não
dar
está
spoilers,
anunciado,
sem dar spoilers.
e não sei se vai estar na sexta, por isso é que eu não vou estar a estragar agora a
Sim.
surpresa, mas vamos ter lá malta na parte de fora do auditório, onde vai ser a gala, com coisas muito, muito porreiras para se ver. Possivelmente. É muito possível que possa lá estar por lá cosplayers também, por isso vai haver mais do que só a gala. É para passar uma noite connosco e é em Penacova,
É uma
não
noite
é em
de
Coimbra,
celebração de. É uma
do
noite de
Mundo Geek.
celebração do mundo geek.
Exatamente. É em
É isso.
Penacova, pá, Penacova é fácil de descobrir, é as águas. Para quem não
Sim.
sabe, é onde há as águas que toda a gente bebe em Portugal.
Sim.
Pronto.
Pronto, é isso, malta. Espero que tenham gostado do episódio desta semana com o nosso convidado Eduardo, sobre jogos de tabuleiro, também um bocadinho dos geeks de ouro e um bocadinho de videojogos. Espero que passem um bom resto de uma semana e até à próxima, malta. Tchau.
Tchau, malta. Tchau.